Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Fake news, eleição de Jair Bolsonaro e crescimento da direita no Brasil, crise comercial Estados Unidos-China, prisão do ex-presidente Lula, reaproximação entre as Coreias do Sul e do Norte, crise econômica e política na Argentina, fuga em massa de venezuelanos em seu país, assassinato da vereadora Marielle Franco, caravana de imigrantes latino-americanos se dirigindo ostensivamente para os Estados Unidos. Esses são apenas alguns exemplos dos muitos eventos que chamaram a atenção da opinião pública e sacudiram esse 2018 que está prestes a acabar. Mas diante de tudo isso, o que esperar para o próximo ano? Que lições ou direcionamentos 2018 nos dá? O que nos aguarda a partir de 1º de janeiro? Devemos ser pessimistas, otimistas ou cautelosos? Justamente para fazer um balanço do que foi 2018 no Brasil e no mundo, o Diálogos na USP recebe agora os professores José Álvaro Moisés, cientista político, professor titular de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e diretor do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da USP, o NUPES, e colunista da Rádio USP. E o professor Amâncio Jorge Silva Nunes de Oliveira, professor titular e vice-diretor do Instituto de Relações Internacionais da USP, o IRI, e coordenador científico do Centro de Estudos das Negociações Internacionais. Professores, antes de mais nada, um bom dia, muito obrigado por estarem aqui conosco.
Um prazer, Marcelo, estar aqui com os ouvintes da Rádio USP.
É um prazer a nós, professor Álvaro, muito obrigado também por estar aqui conosco.
Dia, é um prazer bom também, dia. Marcelo, muito grande estar com o Amâncio, com você, com os ouvintes e participar mais uma vez aqui.
Mais uma vez.
Só uma coisa, Marcelo, para ser preciso.
Claro.
Eu não sou mais o diretor do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas, sou pesquisador.
Certo.
Agora a diretora é minha colega Elizabeth Balmachev.
Então tá ótimo, então está feita a correção. Mas continua no NUPES.
Sem dúvida.
Ótimo. Não, feita a correção, muito obrigado, professor. Mas vamos começar essa nossa conversa sobre esse ano que não foi um ano simples, né? Não foi um ano fácil de se entender, como todos os anos, mas esse teve um quê a mais de complexidade. Queria começar com os senhores, na verdade, com a questão mais simples, ou se é que podemos ter uma questão simples nisso. Se vocês fizessem uma avaliação do que foi 2018. Ele foi um ano em que vivemos perigosamente, ou é exagero dizer isso? Professor Zé Álvaro, você gostaria de começar?
Olha, Marcelo, eu acho que essa é uma boa expressão. É um ano que nós vivemos
perigosamente.
Perigosamente, né? Teve muitas idas e vindas.
Sim.
Né? E entre pessimismo e otimismo, eu sou mais favorável a gente ter uma posição de cautela.
Cautela, né? Que é o que eu perguntei lá atrás, né?
Eu acho que, olhando a situação brasileira, nós tivemos esse ano um processo eleitoral, quer dizer, um tipo de eleições que, num certo sentido, se enquadra naquilo que os cientistas políticos dizem uma eleição crítica. Porque ela representou, de certa forma, quase que um colapso de uma parte do sistema político, pelo
Sim.
menos do sistema partidário. Né?
Como nós conhecíamos até então.
Como
né?
nós conhecíamos até então. E uma rejeição muito forte da elite política brasileira, do modo de fazer política, de uma cultura que levou a uma captura do Estado por um esquema sistêmico de corrupção, né? E levou a uma eleição que até um certo determinado ponto era imprevisível, não é? Do deputado Jair Bolsonaro. E eu diria que isso marca, como nós estamos falando de uma retrospectiva.
Claro, claro, e é importante, nós temos um contexto
duas
disso.
Coisas né? muito importantes. Né? Em primeiro lugar, eu acho que o resultado mais importante da eleição, ela teve uma conotação negativa, era contra. Contra tudo que está aí. Agora, contra tudo que está aí significa que, num certo sentido, encerrou um ciclo político que tinha se iniciado com a Nova República, a partir de 1988. Se encerrou esse ciclo, num certo sentido, acabou a Nova República. Nós estamos vivendo um outro momento e uma abertura de um ciclo que ainda não está inteiramente claro que direção vai ter.
Isso
será um ciclo de marca de uma presença maior dos militares na política?
Exato, exatamente.
Será um ciclo de natureza ainda que mais conservadora e claramente à direita, uhum. um ciclo democrático nas condições que, como ocorre em outras democracias. O Brasil não seria o único país do mundo, a única democracia do mundo, em que teria também um governo de direita. Direita faz parte do espectro, uhum. não é? Do espectro político.
Inclusive nessa gangorra política, né? A troca democrática.
A troca democrática. No
poder.
Alternância.
Alternância no poder. Alternância no poder, que faz parte do jogo democrático normal. Mas o senhor só comentar, antes de passar para o professor Amâncio, o senhor disse que acabou a nova república, né? Acabou essa estrutura. Essa ideia do que nós tínhamos do que era a política até então, a nova república. Mas não sabemos o que nasceu, né? Ou o que está nascendo. Esse é o problema,
Marcelo,
ainda.
Marcelo, eu diria o seguinte, por que eu digo que acabou a Nova República? Porque os dois partidos mais importantes que deram estrutura uhum. para a Nova República durante quase 30 anos, não é? E que, num certo sentido, marcou uma conotação democrática e progressista.
Sim.
Nós saímos da ditadura e entramos numa fase democrática uhum. e progressista. Agora, num certo sentido, eu não sei se seria o caso de dizer que acabou o período democrático. Eu não chegaria a isso.
Vocês não vão ser tão catastrofistas assim, né?
Eu não sou pessimista a esse ponto. Mas certo. O período progressista visivelmente acabou. E os dois partidos que representavam tipos diferentes de leitura social-democrática do uhum. Brasil, PSDB e o PT, perderam força.
Sim. Né?
Então, desse ponto de vista, é um ciclo novo. Agora, toda a dinâmica desse novo ciclo, nós ainda não sabemos bem o que será. Não é? O ministério do presidente Jair Bolsonaro tem um núcleo de economistas muito homogêneo, tem um núcleo muito ligado a uma leitura ideológica.
Sim.
Nas relações internacionais, uhum. não é? Na educação, agora também na área de direitos humanos, mas tem um núcleo militar muito duro.
Muito duro, muito forte.
Que,
né?
alguns dizem, talvez esteja no governo até para controlar os outros, os civis.
Né? Sim.
Eles dirão que não, é claro, os generais claro. Todos, que aliás são, do ponto de vista do desempenho, do seu desempenho nas Forças Armadas, são exemplares.
Sim, sem dúvida, né? São muito bem qualificados.
Mas
né?
nós não sabemos, porque depois dos governos militares, é a primeira vez que tem tanto militar no primeiro escalão e mesmo no segundo escalão.
Em várias áreas, né? Se espraiando por várias áreas. Queria trazer para o professor Amâncio justamente isso, quer dizer, repetindo a pergunta que eu fiz ao professor Zé Álvaro, se foi um ano que nós vivemos perigosamente. E pegando carona no que o professor Zé Álvaro falou, a questão dessa nova política, essa questão da política de direita, né, crescendo e crescendo no mundo, nós temos aí, esse ano, pontificando também o grande ídolo do presidente eleito, um dos grandes ídolos do presidente eleito, que é o Donald Trump nos Estados Unidos, com várias idas e vindas. Né? O que representou também para o mundo, professor Amâncio, quer dizer, esse crescimento da direita, que acho que a gente não pode negar, né? E que espectro de política e de sociedade nós vivenciamos nesse ano 2018, e aí já fazendo, obviamente, uma relação também com a eleição de Jair Bolsonaro aqui no Brasil.
Claro, Marcelo, antes de fazer a minha avaliação a respeito do ano que vivemos perigosamente, e de fato vivemos, uhum. eu queria só fazer também uma retificação com relação ao currículo aí.
Claro, por favor.
A respeito da vice-diretoria. Já esse ano já assumiu uma nova diretoria do Instituto de Relações Internacionais. A diretora é a professora Janine Onu, que o vice-diretor é o professor Moacir Martucci. Eu queria aqui também dizer que estou muito feliz com a gestão dos diretores do IRI, que estão promovendo debates fundamentais na área de política internacional, uma gestão muito dinâmica, em especial com relação ao grupo de análise de conjuntura, o GACINT, que vem, que é uma interface com a sociedade sobre debates candentes, quentes, a respeito da política internacional. Então
isso
é uma
importantíssimo,
porta
importantíssimo.
De abertura para a sociedade, claro. O Instituto de Relações Internacionais, via o GACINT, que é coordenado hoje pelo professor Alberto Pfeiffer. Então eu queria fazer esse registro importante em relação ao Instituto de Relações Internacionais.
Sem dúvida.
Com relação ao ano que vivemos perigosamente, na área internacional, muito perigosamente. E a razão disso, quer dizer, do ponto de vista concreto, teve a ver com algumas situações de estresse na área internacional, em especial a tensão China e Estados Unidos.
Então, essa agora, questão comercial entre eles,
exatamente,
dois países,
a guerra comercial, a escalada comercial. Agora, do ponto de vista de tendência, esse ano é já um rescaldo de 2017, no qual os Estados Unidos começaram a imprimir políticas unilateralistas, e eu me refiro aí à saída do Acordo de Paris, à saída da parceria Transpacífico, né, dos Estados Unidos também, ou seja, e as críticas à Organização Mundial de Comércio. Ou seja, nós temos também vivendo um certo ciclo de baixa da importância do multilateralismo, em especial promovido pelos Estados Unidos, que é a força hegemônica e vem disputando essa hegemonia com a China. Portanto, o Brasil, a grande questão era saber se o Brasil estaria se alinhando a esse movimento conservador, esse movimento de direita na área internacional. E a eleição do Jair Bolsonaro indica nessa direção também. Ou seja, vivemos perigosamente, estamos alinhando do ponto de vista ideológico, tá certo? E aí a questão agora é de tentar entender quais são as consequências, as repercussões dessa opção brasileira do ponto de vista de política externa.
Sim, quer dizer, nós vamos poder conversar aqui no tempo que nós temos, porque não é só uma questão, tem um paralelismo aí, se alinha ideologicamente, mas talvez onde a coisa vá dar maior visibilidade ou até maior influência é um alinhamento econômico comercial também, né? E quando você sai, como o professor Amos comentou, sai dessa parceria múltipla e passa a fazer esquemas ou negociações unilaterais ou bilaterais, você está deixando parceiros de lado, né? E aparentemente o governo Jair Bolsonaro já demonstrou que quer seguir esse mesmo caminho, né? Isso é um risco, professor Zé Álvaro, também, como o professor Amans colocou, quer dizer, o Brasil pode se isolar economicamente ou perder espaço economicamente nesse sentido, se for por esse caminho, porque nós temos na verdade, são relações que estão sendo negadas também com o próprio Mercosul, por exemplo, né? E com outros países, o que o senhor acha?
Eu acho que se as escolhas econômicas forem nessa direção, seguirem a ideia de uma relação privilegiada com os Estados Unidos, a respeito da qual nós não sabemos se os Estados Unidos corresponderá.
Exatamente.
Na medida esperada, para poder eventualmente substituir os níveis de negociação com a China, mas não só com a China, com o mundo árabe, por exemplo, que... No caso da suposta mudança...
Da embaixada,
da,
né?
Da localização da embaixada brasileira.
De Tel Aviv para Jerusalém.
De Tel Aviv para Jerusalém indica uma dificuldade de relação com países que são compradores de produtos brasileiros, né? Não só de matéria-prima, mas de produtos agrícolas, enfim. Então, esse risco existe. Aliás, eu acho que o Amâncio mencionou uma coisa muito importante, né? Uma das mudanças que ocorreu nesse período recente é essa de uma guinada da nação mais poderosa do mundo, do ponto de vista econômico e militar, econômico ainda, enquanto a China não substituiu, que são os Estados Unidos, né? Caminhou na direção desse unilateralismo. Veja que há uma coisa interessante aqui, não é a mesma coisa, não é? O Amâncio me corrigirá se eu dissesse que é a mesma coisa, mas tem uma relação que, na medida em que houve essa guinada na direção conservadora em escala mundial em vários países, inclusive em alguns em que você tem populismo de direita, que num certo sentido representa uma quebra ou um prejuízo para a democracia, não é? A diversidade não é mais reconhecida como um valor da democracia. Agora, nas relações internacionais, o unilateralismo é uma negação da diversidade, é uma contraposição ao multiculturalismo, ao multilateralismo, que do ponto de vista comercial, mas não só comercial, também do ponto de vista do equilíbrio de poder da militar, né? É muito importante.
É uma questão geopolítica também, né? É,
para você não ter o predomínio exclusivamente de uma única concepção. Uhum. Quer dizer, vamos nos entender, os Estados Unidos é uma democracia, mas os Estados Unidos é uma democracia que entrou em muitas guerras, promoveu muitas guerras, em alguns casos, inclusive, ocupou países. Quer dizer, nós não se trata de dar um cheque em branco para uma nação tão poderosa e que, ao mesmo tempo, nega, no caso das relações internacionais, das relações comerciais, e mesmo em algumas outras, como no caso das Nações Unidas. Quer dizer, os Estados Unidos, de certa maneira, está sinalizando sair da ONU. Quer dizer,
exatamente, Trump, que é muito sério.
O Trump já formulou isso em alguma. Já anunciou isso em alguma maneira, de uma forma indireta, não é? Mas já deixou de fazer parte da Unesco. Já não paga mais, inclusive, a contribuição americana para a Unesco. Então, essa retirada do multilateralismo, né? E uma tendência num sentido unilateral, eu diria que tem uma semelhança, tem uma proximidade com uma perspectiva antidemocrática, né?
Tá nesse sentido, professor Amâncio, que papel, na verdade, que dados que os Estados Unidos estão jogando atualmente? E aí nós temos essa questão do multilateralismo, que os Estados Unidos acaba abrindo mão, sai da Unesco, e entra em conflito com a China, com conflito comercial, ao mesmo tempo, praticamente passeia de mãos dadas com o ditador da Coreia do Norte, né? Que jogo é esse, no final, para tentar entender, e que foram coisas que marcaram esse ano, né? Fora a própria reaproximação das duas Coreias.
Eu acho que há uma mudança de postura bastante clara da política externa americana. O Obama, ele ficou, vamos dizer, foi reconhecido o papel do Obama como mediador internacional. Né? Quer dizer, o Trump está fazendo o papel, quer dizer, inverso, no sentido de rejeitar a figura de mediação, né? tão importante. Essa questão da embaixada, que os Estados Unidos já fizeram essa mudança, já indica que, ao invés de fazer um papel de mediação entre Israel e Palestina, está se enviesando para um lado. No tema de competição com a China, é exatamente a mesma coisa. Eu acho que o Moisés levantou um ponto importante do papel de organizações internacionais como um fator moderador, né? Moderador e equalizador de normas, regras diferentes, que ali é um ambiente para fazer essa moderação. Na medida em que você sai desse ambiente e tenta fazer disputas cabeça a cabeça, no fundo você tem um risco de crises mais sérias, porque aí é um embate direto sobre modelos e concepções de toda a natureza, né? não apenas natureza comercial. Então, nesse sentido, parece que os Estados Unidos jogam um papel de jogar por terra esse efeito moderador multilateral e aposta numa competição cabeça a cabeça.
Que é uma aposta arriscada, não é?
É um processo arriscado. A questão é que o Brasil parece ter uma inclinação a imitar esta postura sem ter o mesmo cacife.
Esse que eu falei, Estados Unidos não temos cacife para isso, né?
para fazer esse jogo, para jogar esse jogo. Muito pelo contrário, quer dizer, o Brasil, o grande ativo que o Brasil sempre teve na diplomacia é jogar bem o jogo multilateral, se posicionar bem, ter um poder brando, uma capacidade de articulação e de mediação, e na medida que recua desse papel, não sabemos qual é que é, então, o nosso papel nesse jogo internacional. Eu espero ver uma acomodação, sabe? Quer dizer, entre o discurso de campanha e o governo, por exemplo, com relacionamento em relação à China, deve haver uma acomodação, porque é de um risco tão grande, um atrito com a China, que eu acho que não é caso da gente evoluir para essa direção efetivamente.
É que, na verdade, nós temos aí alguns atritos à mostra, se vão se concretizar ou não, outra coisa. Exato. Com a própria China, como o senhor acabou de falar, como o professor Zé Álvaro comentou, da mudança da embaixada, da sede da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, que os Estados Unidos já formalizaram, já efetuaram. E o que o Brasil quer ir na mesma toada, só que aí vai brigar com vários parceiros comerciais do mundo árabe. Quer dizer, não temos tanta bala na agulha assim para sair peitando tantos parceiros.
E o próprio Mercosul, né, Marcelo?
E o próprio Mercosul. Quer dando as costas pro Mercosul também.
Mas já há declarações do próprio vice, dizendo, vamos com calma aí, né? Quer dizer...
Na verdade, o vice está sendo a voz moderadora, mas ponderada.
Uma questão exatamente sobre isso.
Exato.
é que...
que é quando o controle que o senhor falou, né, professor?
Logo no início da eleição, após a eleição, uhum. Bom, na campanha e após a eleição do Jair Bolsonaro, algumas hipóteses foram, bom, vamos caminhar para uma militarização da política, é um risco.
Uhum.
Né?
Sim, sim.
Agora... E a isso se anunciava, bom, são riscos da democracia e tal. Por exemplo, alguns setores classificaram que o governo como o presidente eleito como fascista. Eu não estou de acordo com isso. Acho que a classificação é indevida.
Uhum. Né? É muito pesada, não?
É muito pesada e é errada, sim, conceitualmente.
É
que... né?
Sim, agora, sim. A gente não conhece, não sabe o que é fascismo, seguinte, né?
Eventuais avanços do governo Bolsonaro numa direção antidemocrática, eu tenho a impressão que terão a contenção dos chefes militares, que em vários momentos foram muito claros em dizer compromisso com a Constituição, sim, queremos manter, o Exército não vai se imiscuir na política, esse não é um governo militar.
Foi dito, faz questão de reiterar isso.
O comandante do Exército, né? Bom, e eu acho que isso pode ter também, o Amâncio talvez esclareça melhor do que, sim, eu sobre isso, pode ter também uma repercussão nessa exagerada exposição do presidente Jair Bolsonaro, uhum, em termos de alinhamento com o Trump, com os Estados, sim, Unidos. Quer dizer, nós sabemos que as Forças Armadas, no período militar, tinham divergência com a política norte-americana.
Sim, fortes.
Por razões, né, de segurança, uhum, mas por razões de comércio também.
Exatamente.
Por razões comerciais. Quer dizer, eu não acho que as figuras mais elaboradas do Exército, das Forças Armadas, e que são preparados, do ponto de vista profissional, muito preparados, muito competentes, vão admitir a ideia de que nós vamos fazer uma política comercial de se subordinar inteiramente aos Estados Unidos, né? Claro, a China tem uma outra concepção do ponto de vista ideológico e do ponto de vista de organização do governo, não é? Mas eu acho que as relações comerciais desse ponto de vista, que tem um efeito muito importante, uhum, sobre a economia brasileira, será um fator a ser levado em consideração todo o tempo. Então, desse ponto de vista, eu não sei se esse núcleo militar, uhum, vai também concordar com essa ideia de uma subordinação eventual à política do Donald Trump, significando isso perdas comerciais, né? E eventualmente perda de prestígio, perda de poder relativo, não,
é verdade,
não apenas na regional na América Latina, mas também em escala mundial.
Sim, nesse tabuleiro enorme que é o mundo, essas negociações mundiais. Né?
Agora, no caso do Mercosul, eu concordo que esse é o Amâncio chamou atenção para isso, esse é um ponto grave. Não é? Porque é um aspecto que diz respeito a uma elaboração que vem sendo feita há anos por governos democráticos, sim, tem uma digamos assim, uma significação importante, inclusive nas relações com a comunidade europeia. Não é? Os europeus estão sendo muito claros em dizer a continuidade das relações, por exemplo, dependem do cumprimento do Acordo de Paris. Então, algumas das posições que foram anunciadas, não é, pelo novo governo, desse ponto de vista, são críticas, a meu juízo, né?
Concordo, professor Amâncio, quer dizer, e quanto isso reflete em mundo também, quer dizer, posturas ou posições de vários políticos, e claro, muitas vezes emanando do próprio Estados Unidos, o quanto isso vai refletir, vai respingar em outros países que ainda estão se posicionando, na verdade, né? O Brasil está tentando, vai seguir um novo caminho com um novo governo, mas não podemos chegar naquele ponto, de voltar naquele ponto de que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, né? Sem bater continência para assessor do Trump, né?
Exato. Eu acho que em complemento ao que o Moisés acaba de dizer, sim, eu diria que não só os militares, mas as outras burocracias dentro do governo devem exercer um efeito moderador, né? De uma política de um alinhamento estratégico e automático. Por exemplo, o Ministério de Indústria e Comércio deve, né, se pronunciar, uhum, a respeito desse risco. Dentro do próprio Itamaraty também você tem clivagens que devem exercer fator moderador, né, efeito moderador. Então, que tem várias instâncias institucionais, uhum, para evitar que esse alinhamento seja suficientemente forte e prejudicial.
E automático.
E automático para o país. Né? Então, agora, do ponto de vista das relações externas, aparentemente, no primeiro momento parece que o governo Bolsonaro tenta se cercar dessa ideia do movimento que foi criado pelo Steve Bannon, são países e alas de países conservadores, né, uma aliança internacional, mas, mais uma vez, isso daí tem prazo de validade. Sim. Porque não dá para ficar exclusivo em alinhamento com o país conservador. Não é possível.
Então tem como.
É muito restritivo, você vai perder oportunidades enormes. Então, nesse sentido, me parece que. Parece o discurso vai ser nessa linha, mas vai ter um realinhamento, vai ter uma mudança de postura. Caso contrário, o reflexo é certamente negativo.
Tá dentro dessa questão do realinhamento, eu queria só fazer mais uma pergunta para o Suamans antes de nós ir para o nosso intervalo. O que representa, na verdade, a aproximação dos Estados Unidos com a Coreia do Norte e a reaproximação das duas Coreias, dentro desse novo quadro?
A reaproximação das duas Coreias é recente, isso começou esse ano.
Sim.
Na verdade, nunca foi declarado o fim da guerra,
exato,
né? Quer dizer, isso é um processo bastante antigo e é uma sinalização, do ponto de vista político, bastante importante, com algumas medidas, ainda tentativas, mas sem nada efetivamente concreto. Eu acho que a questão do fim do programa nuclear e dos testes nucleares, esse é o elemento chave para que haja um processo realmente efetivo de construção de confiança. E aí o problema são os agentes externos, né? China, Rússia, Estados Unidos, que jogam de acordo também com seus interesses geopolíticos e, em certa medida, também dificulta que esse acordo evolua a contento. Mas é um primeiro movimento importante e vamos aguardar para ver para onde deságua essa iniciativa.
Só uma última pergunta, professor Amâncio, só para não perder o gancho. A reaproximação dos Estados Unidos com a Coreia do Norte é uma cutucada na China?
Ah, sem dúvida. É. Esse é o movimento, né, que você escolhe as suas ações como ação provocadora ao teu principal competidor. Né? Isso é uma postura posicional. Né? Mais para provocar e mais uma vez, ao invés de ajudar na contenção, ajuda no atritamento.
Isso, embaralha mais as cartas.
Uma questão, aproveitar para fazer uma pergunta sobre isso para o Amâncio.
Por favor, professor.
Né? Que é o seguinte, pode ser uma provocação, mas do ponto de vista da China, também não é muito interessante continuar apoiando um país com poder nuclear e que ameaça utilizar de uma maneira irresponsável o poder nuclear, como é o caso da Coreia do Norte, não é? Porque é um perigo, digamos, o uso do poder nuclear não é um perigo só para o adversário, no caso, para mandar mísseis para os Estados Unidos, mas é um perigo para o mundo.
Não é uma coisa pontual, né?
Para a China também, isso ou aí, não?
Não, é verdade, mas por outro lado, as bases militares americanas na região também jogam um desequilíbrio que preocupa a China. Então, quer dizer, fatores de contenção aos Estados Unidos são vistos na China como um elemento desse jogo. Agora, o risco, você precisa calcular até onde o risco vale a pena de ver um programa nuclear norte-coreano bem sucedido. Aí é uma preocupação da China, você tem toda a razão, com relação a perder o controle sobre isso. Agora, o jogo de ameaça, esse jogo funciona, é um jogo de ameaça. É simplesmente jogo de poder de dissuasão. Olha que eu vou conseguir.
Pegar,
eu até complementaria a pergunta que o Marcelo fez no seguinte sentido. Quer dizer, qual é o interesse dos Estados Unidos? E qual é o interesse da Coreia do Norte?
Sim, verdade.
Porque a Coreia do Norte, não sei, ela quer sair do isolamento.
Claro.
Quer dizer, com tudo que eles fizeram e alguns elementos de extrema irresponsabilidade desse atual mandatário, desse ditadorzinho, né? Mas ainda assim, não interessa para o país, e eu imagino, para os segmentos militares, para os profissionais, para os executivos, para os economistas, para o conjunto, não interessa manter aquele isolamento, né? Porque o país não é rico.
Mas, ao mesmo tempo, essa ideia de que você pode desenvolver poder nuclear é poder de dissuasão, né? Olha, não vem fazer uma intervenção militar aqui como vocês fizeram no Oriente Médio. É esse o recado
Mas esse... e o problema do crescimento econômico para melhorar a qualidade de vida da população?
É o custo que um ditador desse assume pagar. Mas você tem toda a razão. E parte desse acordo com a Coreia do Sul é um pouco a tentativa de sair...
De abrir.
Exatamente, né? Porque você está garroteado ali e está tentando não sair desse esquema de aprisionamento, né? Das sanções e tudo mais. Né?
Excelente. Bom, o diálogo vai ter que fazer um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.